Super Rádio Tupi Tintinha.
Bom, agora nós vamos conversar com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Vamos saber o que, que ele pensa desse momento. Boa tarde, presidente.
Boa tarde, Cidinha. Tudo bem?
Tudo bem. E o senhor?
Pessoalmente, bem.
Graças. Pessoalmente, porque no geral está ruim para todo mundo, né?
Então. No geral está ruim. Tempestade perfeita. Coronavírus, crise econômica e um certo desassossego para saber qual é o rumo. Mas, enfim, temos que sobreviver.
Vamos tentando. Presidente,
vamos tentar e vamos ganhar.
O senhor disse uma vez...
Ainda estou com muita energia. Não quero morrer, não.
O senhor disse, acho que em fevereiro, que calar seria concordar. Isso. Melhor gritar enquanto se tem voz. Eu acho que muito inspirado no poema do Eduardo Alves da Costa, No Caminho com Mayakovsky. O que o senhor acha do movimento que começou em resposta à tomada de rua pelos bolsonaristas, que começou no último domingo?
Eu acho muito positivo. Eu acho que é preciso que a gente se manifeste, foi o que eu disse. É preciso aproveitar a liberdade que a democracia garante, usar a liberdade. Senão, parece que as minorias passam a gritar muito e dão a impressão que o que elas querem é o que a maioria deseja. Não. É preciso que todos se manifestem para mostrar que nós queremos manter a liberdade, a democracia. E, claro, temos que tomar cuidado com o coronavírus. Ninguém é louco, né? Mas é preciso defender a democracia e a liberdade, porque sem os quais é pior. Porque, veja esse coronavírus que está aí. Ele veio de avião, veio da Europa, sei lá de onde é que veio. Gente que tinha, claro, algum dinheiro. Agora chegou na pobreza. A matança vai ser maior. A desigualdade é muito grande no Brasil. Então as coisas vêm juntas. Você tem que tomar consciência de quais são as causas. Por que está tão, não só espalhado, como agora com uma certa da sensação de falta de ordem. Por que alguns países conseguem sair mais depressa do que outros? Porque são mais organizados. Nós somos mais desorganizados. Precisamos nos organizar melhor.
Como é que o senhor analisa o comportamento do presidente Bolsonaro com relação ao coronavírus?
Olha, ele disse zigue-zagueante, né? Porque no momento que todo mundo... Qual é a defesa que nós temos contra o coronavírus hoje? É distanciamento social. Esse é o melhor? Não, o melhor é ter vacina, o melhor é ter um remédio específico. Nós não dispomos. Vamos dispor, questão de tempo, eu sei. Mas nós não dispomos, então tem que haver distanciamento social. O presidente frequentemente dá demonstrações do oposto. Vai, fala com as pessoas, não usa máscara, não sei o quê. Eu acho que o poder simbólico de quem é presidente da República é muito grande. Então, ele acredita no que queira, ele tem que entender que os outros vão segui-lo, uma parte pelo menos vai segui-lo. E no caso do coronavírus, precisa ter prudência, porque ninguém sabe de ciência certa o que fazer. Então, enquanto não se sabe, do ponto de vista médico, vamos pelo menos evitar contágio.
Presidente, o senhor é filho de militar, não é isso?
Sou, meu pai foi general, meu avô foi marechal.
Quantos ministros militares o senhor teve?
Ah, pelo menos três. Um tio-avô, um primo e um primo mais distante.
Agora, o Bolsonaro tem 10 ministros militares. O senhor acha isso uma ameaça à democracia?
Depende. Eu acho que... Por que ele tem 10 ministros militares? Olha, eu vivi um tempo no Chile, no exílio. Depois eu voltei para o Brasil e quando o presidente era o Allende, eu voltei ao Chile, não por causa do Allende, mas fui trabalhar na CEPAL por uns meses. Aí o que o Allende fazia? Nomeava militares, muitos militares. Quando os governos são frágeis, eles procuram apoios. E o presidente Bolsonaro vem do grupo militar. Ele demonstra a presença de muitos militares no governo, me parece que é muito mais a falta de apoio em outros setores do que uma demonstração, como eventualmente alguns vão interpretar, como sendo de força. Qual é o risco? O risco é que, queiramos ou não, tem muito militar no governo. Então, os erros, mais que os acertos, que é sempre assim, o povo conta mais o erro do que o acerto, vão ser jogados em cima das Forças Armadas, o que é um erro, é mal. As Forças Armadas deviam ser um órgão de Estado e não de governo. Então, eu acho que é um equívoco.
Em abril, o senhor disse que o Bolsonaro devia renunciar. Disse, poupe-nos de um processo de impeachment e mais. é o seguinte, que o Bolsonaro estava cavando o seu próprio fosso. O senhor acha que até esse momento já passou, já era?
Não, eu acho o seguinte, que não existe uma oposição organizada, que eu saiba, desejosa de produzir o impeachment. Por quê? Porque nós já passamos por dois impeachment há pouco tempo. Nós sabemos o custo do impeachment, é grande.
Uhum.
Sempre um setor do Brasil vai achar que foi por motivos políticos e não por razões objetivas. Muito bem. Agora, quando é que há impeachment? Quando a pessoa, o presidente, incide em atos contra a legislação abertamente, quando a opinião pública se manifesta e quando ele deixa de governar. Ora, no caso atual, nós temos, o povo está em casa, está com medo da pandemia, não tem manifestação popular que se veja com força na rua, né? O governo não está paralisado. Então, eu não acho que seja... Eu não acho que impeachment seja uma coisa que a gente deva pregar. Pode acontecer. Quando é que acontece? Quando o governo incide em muito erro. Eu acho que o presidente Bolsonaro incidiu em alguns erros. Espero que ele pare de errar. É melhor para o Brasil que ele pare de errar. Se não parar de errar, o que a gente vai fazer? Né? Como o nosso sistema é presidencialista, não é de parlamentarismo, então no parlamentarismo cai o governo aqui, cai o presidente.
De todos os erros, presidente, que o Bolsonaro cometeu, qual o senhor achou mais grave? Da fake news, do comportamento diante da pandemia, qual deles?
Eu acho que o mais grave é que ele não entendeu a cadeira que está sentado. Ele, ao invés de produzir o que é necessário, a coesão dos brasileiros, ele prefere ter um lado. Todo presidente é eleito por um partido, portanto tem um lado. Mas quando chega na presidência, ele tem que entender que ele não representa só aquele partido. Ele é a vontade majoritária que está sentado naquela cadeira. E deve então ter atos que não sejam facciosos, que não sejam para um lado só. Não tem que tratar o outro lado como se fosse de inimigo. É adversário, pode perder na eleição, mas não é inimigo. Quando começa a tratar como inimigo, você quer eliminar o inimigo. E isso leva à não democracia. Eu acho que esse é o maior erro do presidente Bolsonaro, é de compreensão do papel dele na vida institucional brasileira.
O senhor já disse que ele não está à altura do cargo que ocupa.
Por isso.
O senhor ainda pensa assim?
Pensa,
ou ele melhorou?
Eu espero que ele melhore. Eu não torço contra ele nem contra o Brasil, né? Eu espero que ele melhore. Mas, veja, por exemplo, vamos pegar um caso concreto que assusta todo mundo. A pandemia, o coronavírus. Eu acho que o melhor que alguém que está no governo faz é ouvir quem entende, em vez de pretender que entende. Não tem que defender um remédio, se é contra outro. Uhum. Tem que ouvir as pessoas. E acho que tem que ser sensato, quer dizer, que tem que tatear. Agora, por exemplo, eu vejo na Europa, acabei de ver, na França liberaram, não sei o quê, estão pessoas nos bares e tal e coisa. Bem, aqui no Brasil, o Brasil é muito grande. Então, eu acho que o Supremo Tribunal tomou uma decisão que tem sua razão de ser, que são os prefeitos e governadores que têm que
cuidar disso,
né?
Uhum.
Bom, e por quê? Porque a gente não sabe, quem está em Brasília, eu estive lá anos e anos, quem está em Brasília não tem ideia do que está acontecendo em cada região. Então, nesse caso da pandemia, do coronavírus, nós devemos ir com prudência. O fundamental é, se você errou, recua. E você tenta, porque ninguém tem certeza. Nós estamos vivendo um momento de grande incerteza. Então, eu acho que é preciso ter essa prudência.
O senhor concorda com, nesse momento da pandemia, ele tirar um ministro que era médico e colocar um militar?
Não, eu até conheço o militar que está lá, conheci uma vez. Mas não, eu acho que não é bom isso. O que não é bom? Não é só tirar médico e botar militar. É o terceiro ministro. Três ministros em coronavírus. Quer dizer, eu não quero, cada um faz como bem lhe aparece, mas enfim, eu tive o ministro da Fazenda, 8 anos o mesmo.
Uhum.
O da Educação também. O planejamento, 5 anos. Né? Saúde também. Uhum. Quer dizer, é preciso ter uma certa noção dessas coisas. Você não pode, no meio da confusão, criar uma confusão adicional. Né? O presidente devia, a meu ver, cada um faz do seu jeito, eu não estou dando lição para ninguém. Mas você tem uma crise, você tem que fazer com que a crise diminua e não que ela aumente.
Então,
pelas palavras, pelo gesto, pelo não palavra, por tudo, né?
O senhor assistiu o vídeo daquela fatídica reunião ministerial que o Moro está usando como prova para constatar que o Moro que o Moro está usando como prova para a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. O senhor viu a reunião?
Eu ouvi a reunião com certo pavor. Por quê? Eu participei de muitas reuniões. Eu era líder do Senado, participei de reunião do presidente Sarney. Depois o presidente Itamar, eu era ministro, depois eu fui presidente. Então eu participei de muita reunião ministerial. Eu nunca vi uma reunião sem agenda. O povo com problemas aflitivos, porque coronavírus e desemprego, economia. Isso não foi nem tocado. Né? Com muito palavrão no meio, não é apropriado. Né? Enfim, eu acho que aquilo é uma demonstração...
De tudo que o senhor viu lá, para mim, o mais chocante foi o ministro do Meio Ambiente dizendo que queria mudar a legislação para passar a boiada.
Aproveitar.
O senhor destacaria qual momento, os melhores momentos?
Não, os melhores momentos, eu não sei se... não sei se houve algum bom momento, mas eu achei uma desordem muito grande. Falta que corresponde ao sentimento que a população tem hoje. Por exemplo, coronavírus, o que a gente vai fazer? É para ficar em casa ou não é para ficar em casa? Retoma o trabalho ou não retoma o trabalho? Todo mundo está nervoso, quer retornar ao trabalho. Tem economia, vai perder emprego, como é que é? É tudo difícil.
Mas parece que aquela reunião foi feita para decidir o que se fazia com a Polícia Federal do Rio de Janeiro, não foi isso?
Deu a impressão, deu a sensação. Bom, eu não conheço os fatos, não quero me intrometer onde eu não sei. Mas eu acho que quem não teme deve tentar apurar. Apure-se, que se apure. Aliás, na democracia, queiramos ou não, tudo vem a público.
O senhor é professor, o senhor é sociólogo. E como é que o senhor vê a escolha do ministro da Educação?
Eu acho uma coisa equivocada, porque...
O senhor é fino mesmo, né? Equivocado, é pouco, não é não, presidente?
É pouco, mas eu sou prudente. Eu não sou prudente só porque fui presidente, não. Eu sou de temperamento prudente. E porque eu acho que eu não posso dar deixa para que os outros usem contra. Né? O presidente... Qual é a tese dos que são bolsonaristas? Não deixa o homem governar, ele está cercado.
Uhum.
Né? Bom, é preciso não dar essa impressão. Não é que não deixe, governe, faça... Ele não faz. O ministro da Educação tem feito declarações inacreditáveis. Realmente não tem... Eu acho que isso é mais grave do que tudo, né?
Qual é o limite para o Bolsonaro? Por exemplo, ele sobrevoar uma manifestação junto com o ministro da Defesa, manifestação que pediu o fechamento do Supremo Tribunal Federal, o fechamento do Congresso Nacional... Isso não é extrapolar? Não merecia uma resposta mais firme?
Mas houve uma resposta firme do Supremo Tribunal, né? Eu acho que é necessário. Eu acho que é extrapolar, sim. Porque você está prestigiando uma manifestação que é contra a democracia. Não pode. Está errado. Né? Ou então assuma logo que é contra.
Uhum. Não, mas isso ele já assumiu, presidente.
Bom, você já assumiu até na campanha e demonstrou.
Pois é,
né?
Ele já dizia isso.
Nós que não prestamos atenção, né? E a maioria... Mas quem... Acontece o seguinte. O presidente Bolsonaro foi eleito por uma agenda negativa, contra o PT, contra o que imaginavam que podia acontecer no Brasil, virar nova Venezuela, não sei o quê. Ele não foi eleito por uma agenda positiva. E ele continua sendo mais do contra do que a favor. E o Brasil está num momento que precisa de gente que creia. O que fez Juscelino? Fez muita coisa que você pode criticar, etc, etc. Ele despertou de novo a crença no Brasil.
Uhum.
Foi o que ele fez, fazer Brasília. Talvez pode ser até discutido até hoje. Gastou muito dinheiro, produziu inflação. Mas o Brasil acreditou naquilo. Foi um símbolo. Né? Os presidentes têm que ter esse papel, digamos, de simbólico. Não é só, eles têm que, ao falar, eles têm que dar um caminho e fazer com que as pessoas acreditem nesse caminho. Na democracia, e mesmo sem a democracia, quem lidera não adianta, não pensa que vai fazer o que deseja. Ele expressa um sentimento que tem que ter acolhida pelos que o seguem. E tem que se acreditar que por aqui nós vamos. Qual é o caminho que nós estamos? Eu não sei. Eu gostaria de saber, gostaria de ter um caminho que eu pudesse acreditar nele com firmeza.
E ele ainda tem salvação?
Bom, eu sou...
O senhor é um otimista.
Não é que eu seja otimista. Eu preciso ser acreditar, mas eu acho pouco provável, porque essa altura da vida já se comprometeu com tantas coisas, a meu ver, equivocadas, que é difícil, né?
E isso nos leva ao quê, presidente?
Bem, eu espero que leve a nova eleição. Eu espero.
Dá para chegar até lá?
Isso vai depender do comportamento do presidente e dos seus amigos. Aí você vê, agora mesmo, nas ruas, há atos de vandalismo. Não são os que fazem demonstração contra ou a favor. São outras pessoas que vêm e fazem vandalismo. E que é errado. Que eu vi na França também, nos coletes amarelos
são
também.
São infiltrados, vamos dizer assim.
Infiltrados. Bom, então, isso é ruim. Eu acho que nós temos que separar o que é infiltrado do que é legítimo. Eu acho, não sei, eu preciso ver, eu vejo as pesquisas. Nas pesquisas, o presidente está perdendo apoio. Né? Uhum. Bom, é muito difícil governar sem apoio. Mas o mais difícil não é o apoio de voto. É a credibilidade. Você pode perder uma eleição, pode ganhar uma eleição, vai e vem, você recupera o prestígio, mas quando você perde a credibilidade, aí fica muito difícil de você recuperar a credibilidade.
Presidente Fernando Henrique Cardoso, muito obrigada por sua presença no nosso programa.
Imagina, é um prazer.
Eu estou muito contente de levar sua palavra a tantos ouvintes da Super Rádio Tupi. Um grande abraço para o senhor.
Outro para você. Boa sorte.
Obrigado.
Informação.